Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, é o programa Eclésia que escuta quando sintoniza a Antena 1 por esta hora. Queremos, por estes dias, apresentar-lhe o projeto SAIES, um itinerário para envolver os jovens rumo à Jornada Mundial da Juventude que Lisboa vai acolher em 2022. Para nos apresentar o itinerário referente ao primeiro ano, temos connosco o padre Tiago Neto, responsável pelo setor da catequese no Patriarcado de Lisboa. Boa noite, padre Tiago.
Boa noite.
Obrigada por mais uma vez continuar connosco. Retrocedemos a 1986, quando em Roma, João Paulo II reúne jovens para uma celebração diocesana do Dia da Juventude e lança então a ideia das Jornadas Mundiais da Juventude. A cada 3 anos, os jovens celebram o ser cristão juntos numa diocese do mundo. Importa então perceber como é que é este primeiro ano deste projeto SAIES, destinado concretamente a adolescentes, que no fundo convida os jovens e os adolescentes a irem de Roma até Denver, que é, de alguma forma, o quadro cronológico 1986 a 1993. O que é que se pretende exatamente com este primeiro ano?
Nós, no fundo, vamos percorrer aquilo que é o caminho das Jornadas Mundiais da Juventude e podemos dizer que as jornadas não são propriamente um programa pré-definido da Igreja. Elas surgem daquilo que é uma experiência antecedente. Temos que referir aqui duas datas essenciais antes de chegarmos a 1986, que é 1984, com o jubileu do Ano Santo da Redenção, o ano em que o Papa junta em Roma cerca de 300 mil jovens, e é nesse ano que o Papa entrega aos jovens a cruz do Ano Santo, que depois tornou a cruz da Jornada Mundial da Juventude, a cruz dos jovens.
Que percorre o mundo.
E depois também no ano seguinte, em 85, o Ano Internacional da Juventude, em que o Papa escreve uma carta aos jovens e de alguma forma também junta milhares de jovens em Roma. E portanto, de alguma forma, podemos dizer que esta experiência inicial de congregar jovens foi a base de onde nasceram as jornadas.
Uma mensagem escrita pelo Santo João Paulo II, escrita em 85, 86, poderá ter relevância para um jovem, um adolescente, hoje?
Pode. No fundo, o Papa João Paulo II, quando escreve aos jovens, no Ano Internacional da Juventude, diz que, no fundo, a Igreja tem uma predileção especial pelos jovens, porque, no fundo, a juventude corresponde a uma etapa-chave da vida. E, portanto, é uma altura essencial da vida, onde a vida se envolve, onde a vida se decide tantas vezes, não é? E, portanto, é essencial que nós não só valorizemos esta etapa da vida, como também percebamos que as mensagens dos Papas, embora algumas muito contextualizadas, no fundo dão pistas essenciais para que os jovens decidam a sua vida e construam o seu projeto de vida e, portanto, são atuais hoje em dia.
Em 1987, na mensagem que João Paulo II escreveu para essa jornada, ele já falava na humanidade e na atenção à pobreza e ao desemprego dos jovens. Naturalmente, contextualizado por aquela altura, mas a vida dos jovens, se calhar, não mudou assim tanto.
Não, em termos de desafios e problemas, o Papa Francisco tem falado muito da exclusão, não é? A exclusão das novas gerações e, portanto, tudo aquilo que são problemas de desemprego, problemas de criação de futuro, de dimensão de projeto de vida. Portanto, tudo isso são problemas que hoje permanecem atuais.
O Papa João Paulo II, foi ele que escreveu estas mensagens, aquelas que compreendem o primeiro ano deste projeto SAIES. Ele falava também na responsabilidade na construção da sociedade, ou seja, dos jovens não se demitirem, de se sentirem construtores do mundo que vivem e que encontram. Isso continua hoje a ser muito importante.
Claro. Nós sabemos que muitas vezes a experiência cristã é a própria experiência de vida ganha consistência e ganha sentido na medida em que a pessoa se envolve com os outros, na medida em que a pessoa se dá, em que a pessoa oferece a sua vida. E, portanto, tudo aquilo que neste projeto SAIES envolve e promove aquilo que é o contacto com os outros, a disponibilidade para servir nos projetos que os adolescentes irão construir, tudo isto, de alguma forma, os prepara para serem cidadãos convictos, interventivos e construtores da sociedade. onde andam de ser adultos, não é?
Sem, de alguma forma, esquecer também a sua filiação divina, digamos assim. O jovem e o adolescente é convidado a ser protagonista na sociedade, não esquecendo o local onde radica a sua filiação.
Uhum. Sim, no fundo é a sua identidade verdadeira, é ser filho de Deus, não é? E se nós, por exemplo, retomando essas temáticas e as mensagens e o contexto concreto em que elas aconteceram, não é? Se falamos de Shestakova, falamos daquilo que é a abertura de leste, não é? A abertura dos países de leste, o encontro, o reencontro da Europa, não é? Portanto, ser filho também é ser irmão e, portanto, há uma forma temática essencial. Se falamos de Denver, falamos de uma sociedade, podemos dizer, de uma cidade modernizada e, portanto,
multicultural,
tudo isso, e, portanto, tudo aquilo que são apelos a encontrar vida onde tantas vezes as sociedades são lugares de morte. Portanto, neste sentido, de alguma forma, nós vamos percorrendo aquilo que são as cidades, as realidades humanas onde aconteceram as jornadas, e isso diz muito hoje também àquilo que é a nossa própria vida em sociedade.
Isto, cada jornada irá estender-se durante quantas semanas, digamos assim?
É sensivelmente um mês, sensivelmente 4 encontros, onde eles trabalharão muito aquilo que é a experiência de vida, a sua experiência de vida a partir de um exemplo concreto desses tais adolescentes que caminham com eles, né? Portanto, essas figuras do imaginário. No fundo, apresenta uma situação concreta de vida, não é? A primeira é sobre a esperança. O Veríssimo pensava que ia ter boa nota no teste de matemática, mas não estudou o suficiente e, portanto, aí há um ponto de partida para falar sobre o que é a esperança, não é? Por exemplo, na segunda etapa, falamos daquilo que é a experiência do amor e a necessidade dos pais de um deles de se reencontrarem e de encontrarem espaços para descobrir o verdadeiro amor. É? Portanto, de alguma forma, temos aquilo que é o contacto com a experiência de vida. Depois temos sempre aquilo que é um encontro com a palavra de Deus. E, no fundo, procura-se que a palavra de Deus seja vivida em duas dimensões. A primeira é, no fundo, o conhecimento do texto bíblico. Nós sabemos que o texto bíblico, para nós cristãos, é um tesouro. E, de alguma forma, também damos conta que muitas vezes há dificuldade em entrar na linguagem, na simbologia, no próprio texto. Então procura-se que os adolescentes entrem dentro do texto, não é? E que no texto, no fundo, se encontrem eles próprios, o seu lugar. Portanto, isto são as três primeiras semanas. No fundo, reconhecer a realidade, interpretá-la à luz da palavra e numa experiência de oração, e depois, no fundo, decidir e escolher.
A que se liga, então, com o projeto missionário.
Claro.
E este projeto vai mudando a cada mês ou poderá ser um?
Este projeto poderá... No fundo, depois cada grupo tem muita liberdade em escolher, não é? Mas a ideia é que seja um projeto por trimestre. Porque, no fundo, nós criamos grupos, muitas vezes, porque trabalhamos em conjunto. Não é? E muitas vezes a catequese tem essa dificuldade em pôr os adolescentes num confronto real.
Uhum.
Não é? E construímos relações, muitas vezes, a partir da experiência que temos uns com os outros, aquilo que fazemos em conjunto.
O padre Tiago Neto, diretor do setor da catequese do Patriarcado de Lisboa, está connosco esta noite e vai fazer-nos companhia nas próximas noites para nos continuar a ajudar a conhecer melhor este projeto CIS Aprende a Dizer Sim. Hoje e também nas próximas noites vamos fazer memória dos hinos que acompanharam os jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude. Hoje retrocedemos a 1989 para escutar o hino que se ouviu em Santiago de Compostela, Somos os Jovens de 2000.
Entre tanta confusão, entre tanta falsidade, buscamos hoje caminho com horizonte de liberdade. Não queremos mais cuentos, sino uma única verdade. Para construir un mundo nuevo, una nueva humanidad.
Somos los jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo. Camino, vida y verdad.
programa Eclésia caminha para o final no endereço agencia.eclésia.pt. Mantém-se a par da atualidade informativa da Igreja Católica em Portugal. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado sintonizado na Antena 1. Amanhã estamos de regresso aqui pelas 22 horas e 45 minutos. Tenha então uma excelente noite e uma vida sempre feliz.